Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Lucas Fittipaldi e também com o Vitor Vilar para a gente analisar a estreia do Vitória na edição 2018 da Série A do Campeonato Brasileiro, uma partida que, para a primeira rodada, infelizmente eu diria que não surpreendeu ninguém, porque a gente já teve uma primeira rodada recheada de polêmicas de arbitragem, de erros de arbitragem, para ser mais claro, e a gente está falando justamente deste confronto aqui entre a equipe de Salvador e a equipe do Flamengo, né? Entre os dois rubro-negros, esse encontro de rubro-negros na primeira rodada na Série A. Então, Lucas, a gente vai ter que começar abrindo uma exceção aqui. Eu não gosto normalmente de a gente abrir uma análise de jogo a partir da análise da arbitragem. Entretanto, neste jogo aqui especificamente, a gente está falando de um lance bizarro, né? Absolutamente decisivo para o decorrer da partida, para o resultado da partida. Um lance aos 9 minutos de jogo, onde Everton Ribeiro toma uma bolada na cara, salvando o que seria o gol do Vitória em cima da linha. O árbitro marca pênalti como se ele tivesse feito uma defesa. E para acabar para concluir isso tudo, além de ter marcado o pênalti que foi convertido pela Vitória, Everton Ribeiro ainda toma o cartão vermelho. Então, por conta disso, Lucas, não tem como a gente começar a análise desse jogo de outra forma, senão se aprofundando no que houve com essa arbitragem tão confusa, né, cara?
Exatamente, Celso. Até porque a arbitragem acaba interferindo diretamente no curso da partida, né? É até triste, Celso, um começo de campeonato com erros tão graves da arbitragem, né? Tudo que foi se falado, tudo que foi se discutido antes desse Campeonato Brasileiro, desde que saiu a notícia lá de que não haveria árbitro de vídeo, né? Porque a CBF, primeiro porque a CBF não se dispôs a bancar o custo, e segundo porque...
Que é um absurdo,
que é o principal, que é o maior absurdo, vamos dizer, certo? Porque depois que a CBF falou que não iria arcar com os custos do completo, a CBF queria bancar um pedaço, o segundo turno, não existe também, né? Ou você banca o campeonato todo ou não banca. Mas enfim, passou a bola para os clubes e aí, em decisão de maioria dos clubes, foi decidido que não. Para esse ano, os clubes não se dispuseram a ratear esse custo. E até nessa discussão, o Flamengo acabou sendo... O Flamengo era favorável ao árbitro de vídeo, era um dos clubes que se propuseram a arcar com os custos, e o Vitória foi contra. Mas eu não quero colocar aqui essa questão, porque é um debate muito mais profundo para dizer se o Flamengo, se a gente vai culpar o Vitória por conta dos erros de hoje, porque o Vitória foi contra o árbitro de vídeo e o Flamengo foi a favor. O debate é muito maior, a gente sabe que o dinheiro que o Flamengo, o orçamento do Flamengo é muito superior ao do Vitória, então não é um debate para aqui, para esse programa. O que fica claro é que sim, o árbitro de vídeo é fundamental. E a CBF, como gestora do campeonato, tem que entender isso, sabe? E a gente sabe que a CBF tem condições de arcar com esse custo, que nem é tão alto assim, né, Celso? A gente, lá atrás, já foi discutido. Quem quiser saber mais sobre toda essa polêmica, pode dar uma pesquisada, porque vai ter muita coisa aí para entender melhor. Mas, em resumo, é isso. E por que a gente faz esse preâmbulo? Porque, no final das contas, hoje teria ajudado demais essa partida, né, Celso? Como você falou aí, é indispensável que a gente comece falando da arbitragem, mesmo tendo saído um gol antes da polêmica da arbitragem, mas realmente aqui a gente precisa começar falando de arbitragem. Como você já descreveu o lance aí, aos 9 minutos do primeiro tempo, é o lance capital da partida, não tem como fugir disso. O pênalti que o senhor Wagner Reale marcou, eu confesso, viu, Celso, que assim, no primeiro olhar, eu tive certeza que ele tinha marcado certo, porque o lance é muito rápido, de fato é muito rápido.
E Everton faz aquele movimento com a mão, né?
Exatamente, ele faz o movimento, mas no replay fica claro que a bola bateu no rosto, não bateu no braço. Ele faz aquele movimento por instinto, como se fosse se proteger da bola.
Isso, isso.
Né? Mas bateu na cabeça e assim, o árbitro estava perto. Não vou dizer aqui que é um lance fácil, mas também não tem como tapar os olhos para minimizar e suavizar o erro, que foi um erro muito, muito grave. E muito grave não só pela marcação do pênalti, mas pela expulsão, né, Celso? O Flamengo acaba que foi duplamente prejudicado, né? Não
E
bastasse.
Everton Ribeiro é um jogador que ele tem um papel decisivo no esquema do Flamengo, né? Então não
Exato.
é só você ficar com um a menos, é você ficar sem Everton Ribeiro, né?
Exatamente. Você perde Everton Ribeiro, até por conta disso, Celso, ali pouco depois, 15 minutos depois, mais ou menos, às 26, exatamente, do primeiro tempo, o técnico do Flamengo, ele é obrigado se sente obrigado a fazer a mudança e ele tira Henrique Dourado. Ou seja, você já tinha perdido Everton Ribeiro, tu perde teu, talvez, um dos principais jogadores ofensivos, o centroavante, e o Henrique Dourado, para compor, para colocar Arão, reforçar, ou seja, interferiu diretamente na dinâmica, né, Celso? Então, assim, o
E não
Vitória
acabou por
e
aí, né? E não acabou por
não,
aí. A gente vai ver outras
não acabou
polêmicas
por
ainda,
aí.
né?
Exatamente.
Teve ainda os dois lances de reclamação de pênalti do Flamengo, que acabou não sendo marcado, né? Teve aquele lance em Rodinei, que é uma jogada que tomou a mão no ombro, né? Uma jogada ali de Lerifun, toma a mão no ombro. E o de Diego, que ele tenta proteger a bola por ali dentro da área, calçado. Você, o que é que você achou desses dois lances, Lucas?
O de Diego eu achei pênalti, Celso. O do Rodinei eu acho que é um lance discutível, mas que nem dá para crucificar o árbitro, não. O de Diego realmente eu achei. Achei que o Ramon deu entrada forte, até a reação do Diego, mas eu até fiquei no replay ali, tentando ver se o Diego tinha enroscado a perna, mas realmente achei que entrou com uma carga faltosa o zagueiro, né? Foi
Foi
um
Ramon, né?
erro. Ramon, exato. Mais um erro para mim, né? Para mim foi mais um erro do árbitro. Mas aí também depois teve o erro no gol a favor do Flamengo, né? No
Isso.
segundo gol do Flamengo, né? A falta cobrada e há um desvio de Willian Arão e o Willian Arão está em posição clara de impedimento, né? Foi Diego, se eu não me engano, que bateu a falta e o Willian Arão
Isso.
quando ele desvia ele está claramente impedido. Porque Giovani depois dá voltando e Rever completa pro gol. De toda forma, eu até dei uma tweetada sobre isso. Assim, nem tinha como o torcedor do Vitória se sentir garfado, né? Porque é o que eu falei, Celso. No frigir dos ovos, foi lambança para todo lado, né? O árbitro errou, sequência de erros graves, mas para mim o Flamengo ainda acabou sendo mais
Mais
prejudicado.
prejudicando,
Justamente por
exatamente.
conta daquele lance capital, porque eu acho que o lance capital de fato foi aquele lá, aos
Jogar
9
sem
minutos.
Everton Ribeiro desde os 9 minutos, não tem como você não dizer que isso é decisivo.
Exatamente, se você sem Everton Ribeiro, com a mudança que ele fez, tirou o Henrique Dourado, então mudou a dinâmica. O Flamengo já não
Completamente.
teve a posse de bola que teria, que ensaiou que teria, então o jogo já foi outro do que se desenhava antes da partida, né?
Ô Lucas, deixa eu só falar sobre lance de Diego. Eu acho um lance dificílimo. Eu também acho que o lance de Rodinei. Vai lá, dá para dar um pênalti. É comum você ver pênalti daquele. Há uma carga ali no ombro, mas não é nada efetivo. Tem uma valorização muito grande por parte de Rodinei. Mas, ok, dá para você marcar pênalti ali sim. Mas também não é um erro que você crucifica o árbitro. E o lance de Diego, eu acho um lance complicado, porque Diego é um jogador extremamente inteligente, né? E é um lance onde começa, ele já havia feito, dado o giro no próprio, dentro da área, no próprio Ramon. Então o Ramon já está naquele lance de recuperar. Diego está saindo da área, né? E aí, de repente, ele dá o giro e volta para a direção da linha de fundo. Então o Ramon tenta se recuperar. E aí é onde eu vi a inteligência de Diego. Diego, ele joga, ele protege a bola, ele conduz a bola com o pé esquerdo e protege com o pé direito. E aí, quando o Ramon tenta dar o toque na bola, Diego tá com a perna direita já ali. Não, de maneira geral, assim, acho que Diego, de certa forma, deixou a perna ali de maneira proposital, mas houve sim o contato do zagueiro do Vitória. Acho que Ramon, querendo ou não, ele faz o movimento, ele tenta chegar ali e encontra a perna de Diego. Então, também vi pênalti naquele lance e vi, de fato, motivo para a torcida do Flamengo reclamar. Agora, Lucas, deixa eu botar também nosso querido Vitor Vilar aqui nessa conversa, porque, Vitor, Apesar de a gente ter falado bastante aqui de arbitragem, o próprio Lucas falou que a gente está falando de arbitragem, é bizarro você falar, começar uma análise de um jogo falando de arbitragem, quando a gente teve, dizendo que a arbitragem foi decisiva, né? Quando a gente teve um gol aos 16 segundos de partida, né? Mas para a gente ver a dimensão de fato do que foi a lambança da arbitragem desse Vitória e Flamengo. Mas, de qualquer forma, também é muito simbólico até, Vitor, que o Vitória tenha tomado um gol logo aos 16 segundos de Série A, né? A gente vem falando sistematicamente ao longo da temporada que o sistema defensivo do Vitória é um caos, é um calo que precisa ser resolvido com mais urgência, é o grande problema, é a grande dor de cabeça de Wagner Mancini para esse início de brasileiro. E aí, com 16 segundos, a equipe do Vitória toma o primeiro, sofre seu primeiro gol de Série A.
Pois é, Celso, a Série A começou pro Vitória, rapaz, trincada, né, bicho? Como vocês falam aí no podcast.
Trincada mesmo, foi foda.
Teve 16 segundos, teve gol já, né? Teve polêmica de arbitragem, muito debate aí que a gente ainda vai fazer. Teve também superioridade numérica e mesmo assim o Vitória não conseguiu sair com um triunfo do Barradão. Mas, enfim, o Vitória, ele tem tido realmente, como você disse, os problemas defensivos desde o início do ano. Isso não é nenhuma novidade. Só que o Vitória surpreendeu até seu torcedor, eu diria assim, porque ele começou a primeira partida da Série A em casa num ritmo parecendo que estava jogando o Campeonato Baiano, velho. Porque no Campeonato Baiano, se o adversário fizer a bola rolar ali no início do jogo e você já não abafar, não marcar, não ficar ligado, o cara não vai ter, o time adversário não vai enfiar uma bola, né, em direção à área, trocar dois passos ali, fica na cara do seu gol. Foi o que aconteceu com o Vitória, aconteceu com o Flamengo. O Flamengo, ele viu o Vitória meio desligadão na defesa, Canu foi tentar dar um bote no meio campo, totalmente desnecessário, acabou entregando a bola ali para o Vinícius Júnior, que lançou para o Lucas Paquetá. Com 16 segundos de jogo, já estava gol do Flamengo, e isso foi um balde gelado em todo mundo do Barradão. Teve muita gente que nem viu o gol, para falar a verdade, porque a torcida do Vitória gosta de chegar em cima da hora, e aí nem estava acomodado ainda na arquibancada, não viu o gol do Flamengo. E isso aí torna a perspectiva do jogo, né, torna o cenário do jogo totalmente contrário ao que o Vitória precisava ou gostava de jogar. Por quê? O Vitória tem, desde o ano passado, por característica, jogar na reação, na reatividade, ali, marcando e buscando a velocidade de seu ataque. Foi assim, por exemplo, na quarta-feira contra o Internacional. É a característica do time do Vitória. Buscar velocidade pelas pontas com Rainer e com Iago, por exemplo. Só que quando ele saiu atrás do placar com 16 segundos de jogo, o jogo foi todo para o Vitória ter que propor, ter que construir. E o Vitória é um grande deserto de ideias, é um grande deserto de qualidade quando não tem Neilton em campo. É impressionante. A gente vai falar ainda da polêmica da arbitragem, mas o Vitória ainda foi ajudado, digamos assim, pela arbitragem. E não vou nem dizer, digamos assim, foi mesmo ajudado pela arbitragem, porque além de um pênalti ao seu favor, o Vitória ficou quase o jogo inteiro com um homem a mais, já que o Everton Ribeiro foi expulso. E mesmo com um homem a mais, mesmo com um homem a mais em campo, a superioridade técnica do Flamengo era tanta, e a organização tática do Flamengo também na defesa era tanta, que pelo menos na segunda metade ali do primeiro tempo, um pouco depois do primeiro gol do Vitória, parecia que estava 11 contra 11 em campo. Não parecia que o Vitória tinha uma a mais em campo. O Vitória, depois que fez o seu gol de pênalti, até deu uma bafa em cima do Flamengo, tentou chegar ao segundo e virar logo a partida, mas depois entrou num marasmo terrível e um total deserto de 10. A bola corria da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E ninguém fazia uma triangulação para entrar na área, ninguém tentava fazer um cruzamento por baixo, era só uma tentativa de chuveirinho. E claramente, amigo, quando você tem uma zaga com Hever e com Juan, e os seus atacantes são Denilson e no máximo ali o Baumjörn, o alemão, você não vai conseguir ganhar pelo alto. Não tem como, é surreal o que os jogadores do Vitória tentaram insistentemente no chuveirinho, porque tentava a bola pela esquerda, tentava pela direita e não saía nada. Não tinha um jogador para fazer uma triangulação, não tinha um jogador para fazer uma penetração. Isso é algo que eu tenho reparado, inclusive, não só a fragilidade defensiva.
Faltava profundidade o tempo todo, né, Vilar?
O tempo todo, exatamente, Celso. O Vitória não tem aquele volante que entra na área, por exemplo, como uma surpresa, para finalizar, para desviar. O Vitória não tem essa figura. O William Farias voltou, é muito melhor do que o Felipe Souto na marcação, mas ele não participa do jogo na fase ofensiva. Ele não tem qualidade mesmo, característica, na verdade, de participar do jogo na fase ofensiva. E o William Correa também não é esse volante. Ele não é esse cara que vai entrar na área, aparecer de surpresa e finalizar. Nem mesmo de cabeça, olha que ele é um cara alto. Né? Ele limitava-se ali a virar a bola de um lado para o outro, para o Pedro Botelho e para o Rainer na esquerda, para o Iago ou para o Rodrigo Andrade na direita. E nisso o Vitória ficou durante o primeiro tempo, durante o segundo tempo, inteiro assim. Mancini até tentou fazer algumas modificações. Ele não tem centroavante no banco, quer dizer, ele tem Jonatas Belusso, mas para o jogo que o Vitória estava tendo de bola aérea não é o ideal. O Jonatas Belusso não é um atacante alto, ele não tinha o André Lima, que é a melhor arma dessa característica, e o Vitória ficou o tempo todo sassaricando a bola de um lado para o outro, de um lado para o outro. O Vitória não tem penetração nenhuma na área do adversário, isso ficou muito, muito, muito claro. Né? O Flamengo até fez o segundo gol numa outra falha defensiva do Vitória, mas no caso, né, foi impedimento. Ainda assim, o Vitória não pode deixar o Flamengo, numa falta, trocar passe, do jeito que trocou dentro da sua área. E depois teve a sorte, e eu vou colocar aqui como sorte, de que Rainer acertasse um cruzamento na cabeça de Denilson. Porque de 100, eu não sei exatamente qual é o scout, Maestro Cássio, que é bom nisso, mas o Vitória tentou ali, vou botar aqui uns 100 cruzamentos na área, e só um caiu na cabeça de Denilson, e ele conseguiu fazer o gol. Para alegria da torcida do Barradão, que, assim, e a gente vai falar agora da arbitragem, mas tirando o erro por erro, um erro para o lado do Flamengo, né, a favor do Flamengo, um erro a favor do Vitória, acabou que o jogo merecia realmente terminar em empate como terminou. Nenhum dos times foi superior, muito superior. Agora, eu acho, e vou dizer aqui, que se tivesse 11 contra 11, a qualidade do Flamengo ia mostrar um time muito superior, e eu temo aí, foi bom até para a torcida do Vitória, que o Flamengo não tenha ficado com 11 contra 11, porque terminaria o jogo, eu arrisco aqui até, com a derrota no Barradão.
Fit, mas aí, ali na sua análise inicial, acabou que a gente focou bastante na questão da arbitragem, mas vou aproveitar esse gancho aqui para também a gente não se estender tanto só na questão do jogo, mas queria aproveitar esse gancho aqui para você me fazer uma análise mais geral do que é que o Mancini pode pegar como herança desse jogo para projetando já para as próximas rodadas, até de maneira emergencial.
Celso, eu acho que ficou claro, né, evidente, por tudo que Vitor já falou aí, a deficiência, né, que o Vitória tem em seu sistema defensivo, né, e existia realmente a expectativa muito grande em cima disso para o jogo de hoje, porque era o jogo mais duro do Vitória na sua temporada até aqui. Né, o Flamengo é o melhor time que o Vitória enfrentou esse ano. O Vitória teve jogos difíceis contra a Bahia, contra a Internacional, mas não tinha pego ainda um time tão qualificado como o Flamengo, né? As peças individuais, o poder ofensivo que o Flamengo tem, e sofreu. Né? Mesmo com um homem a mais, durante a maior parte da partida, a gente viu que o Vitória sofreu defensivamente, sobretudo. Né? Assim, ofensivamente, Celso, eu acho até que o Mancini conseguiu arrumar um modelo de jogo que tem dinâmica. O jogo do Vitória, de certa forma, ele flui. E é importante lembrar que o Vitória está desfalcado em seu principal jogador, né? Neilton, que é o grande nome, o artilheiro do Vitória, tem 13 gols já no ano, grande destaque na campanha do Vitória no vice-campeonato baiano, na Copa do Nordeste, não jogou, ficou de fora, e é um peso considerável num jogo desse tamanho contra o Flamengo. Mas mesmo assim, que o Vitória...
Né? É como o Vilar, o próprio Vilar falou, né, Lucas? Acaba que o Vitória, ele é um deserto criativo sem Neilton, né? Então, assim, é uma dependência absurda. De fato, assim, vai precisar buscar alternativa de mercado, né, até.
Exato. Acaba que, do seu principal jogador, você acaba sendo Refém, né? Mas ainda assim, Celso, eu ainda vejo um Vitória, quando a gente olha ofensivamente, defensivamente, um time muito mais arrumado ofensivamente, sabe, do que atrás. O Vitória é um time muito frágil na defesa. Os gols que o Vitória tomou, o próprio, mesmo com o erro lá do impedimento, a defesa do Vitória olhando, né, na falta que o Flamengo, que o Diego cobrou, que o Willian subiu. Então, assim, realmente. É muito frágil a defesa do Vitória. E Mancini, eu acho que a necessidade de reforços, principalmente para esse setor, porque isso é um problema crônico que vem, não é de hoje, né? Desde o ano passado que o Vitória vem convivendo com isso, é claro. Precisa reforçar também outros setores. Precisa reforçar o setor ofensivo também. Não estou dizendo aqui que tá tudo lindo, não. Mesmo quando é Hilton, Série A é Série A. Mas eu acho que a lição principal que fica desse jogo, o Celso, da necessidade mais urgente é de peças ali, cabeça de área, laterais, as laterais do Vitória. Por sinal, eu acho até que a gente pode deixar mais para frente nas análises individuais, mas eu gostei da entrada do lateral direito, estreou hoje o Jefferson, enfim, e mostra a importância desse reforço, que é um cara que chegou recentemente e no pouco tempo que jogou hoje, para mim, pelo menos, já agradou. Então, realmente, o Vitória precisa se reforçar aí durante a disputa, Celso.
Então, vou aproveitar esse teu gancho aqui, Lucas, e já perguntar para nosso querido Vilar, quem é que a gente pode apontar aí como os destaques do Vitória nessa estreia contra o Flamengo, uma estreia que a gente já vem apontando aí a dificuldade que o Vitória encontrou, né, ao longo da partida.
Celso, aí em Pernambuco vocês falam esparro? Você sabe o que é esparro?
Esparro aqui é uma coisa exagerada.
Ah, é? Aqui
É.
é. Você me botou um problema aí, amigo. Tipo, esparro é tipo assim, ó, você tá me botando um esparro. Você tá me botando um problema. Não, escolher o destaque do Vitória hoje é impossível, velho. É difícil. Ainda que o Vitória tenha saído empatando contra um Flamengo, né? Você tem ali destaques. Meiro, sabe? Nota 7. Não tem ninguém que tenha recebido uma nota 8, por exemplo. Eu poderia dizer Rainer, que fez o cruzamento para o gol de Denilson, mas Rainer, durante o jogo, ele errou muito. Ele não foi um jogador eficiente. Ele participa muito, é um jogador muito dado, assim, eu digo, esforçado, mas é um jogador que erra muito também. Não é um jogador, por exemplo, de criação, é um jogador muito de transpiração. Você tem o próprio Denilson, que fez o gol, mas sumiu o jogo inteiro. Também não muito por culpa dele, né? Um jogador que não tem característica de jogar centroavante como jogou hoje, como hoje foi necessário. A gente teve aí o William Correa, que apesar de não ser esse jogador que eu disse de entrar na área, como uma surpresa, mas foi o cara que ficou virando a bola, pelo menos ele teve ali uma lucidez maior de abrir o jogo para tentar algo diferente. E eu colocaria aí talvez o Rodrigo Andrade, que como eu disse, ele é um volante, chegou aqui para jogar como volante, mas não teve oportunidade ainda nessa posição. Acabou jogando como lateral direito nesses últimos jogos. É, desde o Bavi que ele está jogando como lateral direito, jogou Bavi, jogou contra o Internacional na Copa do Brasil. E hoje fez mais uma boa partida, pegando ali pela frente o Lucas Paquetá da vida, um Vinícius Júnior, jogadores muito jovens, muito rápidos, muito habilidosos. E ele conseguiu marcar bem esses jogadores. Então eu colocaria o Rodrigo Andrade até como uma dica aí para o seu Mancini, colocar ele na posição dele. Ele, como volante, com a habilidade que ele tem, com a velocidade, com a explosão que ele tem, eu acho que ele pode ser jogador, esse jogador, né? Pode ser esse jogador que apareça como homem surpresa na área para fazer algo diferente do Vitória, tirar o Vitória do óbvio, porque o Vitória está jogando o óbvio, quando não tem Neilton, é basicamente.
Eu acho, Vitor, que a melhor maneira de definir esparro, a melhor tradução, pelo menos a coloquial mais usual, que seria roubada. Quer dizer que eu me coloquei numa roubada, então vou colocar em outra roubada. Entre os piores agora, quem é que a gente pode apontar desse desempenho tão ruim da equipe do Vitória? Quem teve um desempenho que merece, porra, esse aqui foi foda.
Rapaz, esse cara foi o Pedro Botelho, velho.
É, né?
Assim, ele. Coitado, tenho até pena dele, assim. Eu vou ser bem honesto com você. Eu tenho pena dele, cara. Um cara que tava no CRB, ele não tava mais jogando a nível de Série A, por exemplo. Né? Um jogador que teve um bom momento ali com o Mancini no Atlético Paranaense, se não me engano, em 2013. Ele jogou com o Mancini. Depois ele foi parar em CRB, uns times assim de Série B, não no nível de uma Série A. E Mancini trouxe ele para o Vitória. Por alguma preferência do Mancini aí, alguma, alguma questão dele gostar do Pedro Botelho. E aí colocou o Pedro Botelho para enfrentar Vinícius Júnior. Meu irmão, foi lasca, velho, foi foda. Então, assim.
Calor, calor da porra, né?
Rapaz, é um calor retado. Menino pobre, diabo. Então, assim, Pedro Botelho foi mal na marcação. E pelo lado esquerdo, né, do Vitória, ele é um lateral esquerdo. E também no ataque. O Vitória precisava o tempo todo de um jogador que partisse para a linha de fundo, que tentasse algo diferente ali, um cruzamento rasteiro, por exemplo. Ele era um jogador que se limitava a ficar na cabeça de área, o tempo todo na cabeça de área, tentando cruzar pelo alto, cruzamento torto, cruzamento errado. Não à toa, ele foi substituído no segundo tempo. Uma substituição meio nada a ver, né? Porque quando você precisa de um resultado, você não vai tirar um lateral esquerdo, você vai tentar mudar alguma coisa mais à frente. Mas ele foi substituído porque a torcida estava pegando muito no pé dele. Então, estava realmente vaiando e tal. Estava um inferno para o Pedro Botelho. Eu escolheria ele aí. Até porque o Mancini não tem necessidade nenhuma de ficar usando o Pedro Botelho como titular. Tem Juninho aí, que é da posição e pode colocar ele nos próximos jogos.
Bom, Lucas, vou tentar não deixar você em nenhum esparro aí, mas a gente vai aprendendo aqui, a gente vai fazer essa troca aí de gírias, vai ser bem interessante esse
Esparra
intercâmbio.
aqui é outra coisa,
É, esparro aqui é exagero, como eu estava falando. Ó,
né?
mas para você, Lucas, quem você apontaria como os destaques do Vitória na estreia?
É, Celso, não é uma tarefa tão simples, não. Mas, por exemplo, eu gostei do jogo de William Correa, né, um jogador que a gente já conhece, né? Passou aqui pelo Santa Cruz e que acabou se firmando no Vitória, né? Desde o ano passado, um cara que conquistou sua titularidade. Acho que o jogo do Vitória, a bola passa muito por ele ali, né? Ele é um cara que sabe distribuir o jogo e esse jogo de hoje, até pelas circunstâncias, por tudo que aconteceu, né? Talvez se fosse, certamente, se fosse 11 contra 11, eu imagino que o Vitória teria menos posse de bola, a bola passaria menos ali, o Vitória teria menos troca de passes. Nas estatísticas, bicho, o Vitória teve o dobro de passes do Flamengo, né? Assim, influenciou demais aquela expulsão de Everton Ribeiro. Mas eu acho que o William Correa, mesmo não sendo esse volante que agudo, que chegue à frente com velocidade, até pelo estilo dele mais cadenciado, mas é um cara que dá o ritmo, que distribui o jogo, um cara inteligente, que tem visão. Eu acho que ele fez um bom jogo, Celso. E, enfim, Denilson marcou o gol, né? Foi um cara oportunismo, teve um lance ou outro ali. Mas eu gostei também, acho que uma boa notícia para Mancini foi a entrada já na reta final da partida do Jefferson, lateral direito, que veio da Ponte Preta, estreou hoje. E é um cara que talvez supra essa lacuna que o Vitória já faz tempo que quebra a cabeça para arrumar um lateral direito de ofício, né? Alguém que venha e supra essa necessidade. E ele, assim, ele também entrou já na reta final, né? Então estava naquele momento em que o Vitória estava pressionando já o Flamengo ali no finalzinho. O Flamengo já tinha aceitado um empate como bom resultado. E os companheiros percebendo que o cara estava descansado, que estava com vontade, estava querendo do jogo, jogaram muita bola nele, no Jefferson, e ele mostrou dinâmica, ele mostrou ser um lateral agudo que pode ajudar o Vitória, apesar do pouco tempo, jogou ali 15 minutos, mas eu acho que ele mostrou que é um cara que vai poder ajudar o Vitória, Celso, na sequência do campeonato.
E quem é que quebrou a bola, Lucas?
Celso, como o Vitor até já citou, concordo com ele, acho que Pedro Botelho, lateral esquerdo, fez uma partida ruim. Apesar de eu ter feito a ressalva em relação a Jefferson, que pode ser uma novidade aí positiva aí, para o Vitória ao longo da competição, mas a verdade é que o Vitória, as laterais têm sido um problema para o Vitória, né? O Vitória, e faz muita falta você não ter laterais confiáveis, laterais que você realmente possa contar. Né? Tanto ofensivamente como defensivamente. Eu acho que o Pedro Botelho ele deixou de fato a desejar, mas outros nomes. Eu acho, por exemplo, que o Alex, o Baljorn, né? Difícil essa pronúncia, mas foi um cara também
Acho
que
que é por aí mesmo, Baljorn.
é até o substituto do Neilton, né? Apesar de ser um meia, né? De ser um cara mais um pouco recuado, mas é quem está substituindo, Neilton. Achei que teve uma participação bem discreta também, é tanto que no intervalo já foi substituído, mas assim, sacou ele da partida, deixou um pouco a desejar também. destacaria esses. O sistema defensivo do Vitória como um todo, Celso, eu acho que merece. A gente já fez aqui todas as ressalvas, mas é porque é isso. Às vezes a gente, quando a gente fala de defesa, fica como se fosse a dupla de zaga apenas, de lateral, mas não é nem isso, é o conjunto. Quando a gente fala da
Isso,
vulnerabilidade
isso.
do Vitória, é como um todo mesmo. O Vitória precisa se acertar para ser um time mais sólido como um todo. De frente para trás ali, mas também não vou colocar só a culpa nos dois zagueiros, não, sabe, Celso? Eu acho que é um problema aí que Mancini tem que quebrar a cabeça de um time como um todo para ser um time mais sólido.
Ô, Fiti, sabe quando o jogo tá resolvido ali já na reta final, 2-0 no placar? Aí o treinador olha pro banco, aí tem aquele prata da casa que vem fazendo uma fumaça no treino.
Sim.
Diego, tá aquecendo aí, Diego?
Sim, garganta aquecida.
E aí, Lucas? Vamos? Vamos?
Bota o garoto, bota o garoto.
Bota? Então pronto. Então,
Vamos
Dieguinho,
embora.
faz teu nome aí e me aponta os destaques da estreia do Vitória na Série A.
Celso, não tem como fugir muito da análise dos meninos de Vilar e de Fittipaldi, até porque se a gente for comparar os dois elencos, como eles bem lembraram, as atuações, a gente tiver de um lado Vinícius Júnior jogando bem, jogando muito rápido, a gente vê o próprio Paquetá também, que para mim foi o nome do jogo, muito habilidoso e um garoto muito rápido também, e tem uma leitura boa de jogo. Tanto é que ele soube não dominar aquela bola logo no começo e sim bater logo de pronto, batendo de chapa, tirando do goleiro que não tinha condição de alcançar aquela bola. Então, para mim, não tem como comparar se teve um bom jogador do Vitória que teve uma grande atuação ao nível do Paquetá, ao nível do Vinícius Júnior. Mas eu queria apontar em questão de entender a situação de jogo, a questão de. Até de entendimento do clima da partida de fato, porque foi o William Correia, entendeu que o jogo era um jogo muito nervoso, até por uma expulsão muito rápida, a possibilidade de compensação do Wagner Rio era muito grande, e o William Correia foi um cara que tranquilizou os jogadores, passou um pouco mais de entendimento para os outros atletas, até alguns jogadores jovens também, e ele teve muito esse papel de liderança dentro de campo, então por isso eu destacaria essa atuação dele, não na parte técnica, mas na atuação de clima de jogo em si. E a parte ruim, o pior em campo, não tem como fugir também. Pedro Botelho hoje foi terrível. Mais uma vez, né? Já vem sendo apontado aqui nos podcasts, até pelo pessoal da Bahia, pelo próprio Cássio, pelo Vitor, como um jogador que é muito aquém do elenco do Vitória e um jogador muito aquém do que precisa para um nível de Série A. Mas esperar que o Mancini consiga achar alguém que possa suprir essa lacuna do time, porque o Pedro Botelho não é esse cara.
E aí, Fittipaldi?
Foi bem. É isso aí. Eu, por sinal, ele falou algo que eu gostaria de destacar também, Celso, porque a gente centrou aqui as análises no Vitória, né? Como você me perguntou do destaque, óbvio que eu ia falar dos jogadores do Vitória, mas de fato, o nome do jogo para mim, se destacar um jogador, foi do Flamengo, foi Paquetá. O menino começou o jogo voando, não só pelo gol aos 16 segundos, mas pela mobilidade, pela maneira incisiva, pela inteligência que ele joga, a rotação que o cara tá jogando, muito veloz, muito habilidoso. E eu até cheguei a dar uma. Deu muito trabalho à defesa do Vitória, criou algumas oportunidades perigosas além do gol. Então, assim, eu até dei uma tweetada dizendo o seguinte: se tem alguém do Real Madrid desavisado nesse jogo, o cara vai achar que o Real Madrid comprou o jogador errado. Porque até o momento da saída de Paquetá, que foi ali pelos 10 minutos do segundo tempo, ele tinha uma atuação de protagonismo. Vinícius Júnior, mesmo fazendo um bom jogo, mas era coadjuvante, mero coadjuvante ali, né? Então, assim, eu até não entendi a substituição de Paquetá. Pode ser que tenha alguma questão física ou de preservar, mas não entendi, porque para mim era o melhor em campo do Flamengo e acabou sendo substituído cedo pelo técnico do Flamengo ali com 10 minutos do segundo tempo. Então, pega o carona aí no comentário do nosso Diego, só para fazer essa
Olha.
ressalva aí, Celso. Essa ressalva não, esse acréscimo, esse endosso.
Olha aí. Então é isso aí, galera. Acho que dá para a gente encerrar aqui essa nossa análise da estreia do Vitória na Série A do Brasileiro. Vitória que, no fim das contas, pode, de certa forma, comemorar a conquista de um ponto, como o próprio Lio Corrêa falou. Importante você pontuar toda a rodada no Brasileirão. Valeu, Fittipaldi, valeu, Vilar, valeu, Diego. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.